tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
Olá, olá, sejam bem-vindos. Eldorado Expresso começando. Aqui a gente reúne as notícias importantes no meio do seu dia, muitas vezes na hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo Raíssen Abac. Tudo bem por aí, Raíssen?
Oi, Carol, tudo certo? Boa tarde para você, para os ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 da Eldorado e também em qualquer horário no podcast.
Nessa parceria aqui da Rádio Eldorado com o Estadão, as manchetes de hoje, terça-feira, 11 de maio.
Jair Bolsonaro diz que o orçamento secreto em troca de apoio parlamentar é invenção do Estadão e chama jornalistas de canalhas. Mas um aliado do presidente pede a criação de uma CPI no Senado.
O diretor-presidente da Anvisa confirma a CPI da Covid, que rejeitou uma proposta para incluir o tratamento do coronavírus na bula da cloroquina.
E ainda, a suspensão da aplicação da vacina anti-Covid da AstraZeneca em grávidas e os confrontos entre israelenses e palestinos em Jerusalém.
Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
O diretor-presidente da Anvisa confirmou hoje ter rejeitado uma mudança para incluir o tratamento da Covid na bula da cloroquina. Antônio Barra Torres fez a declaração como testemunha na CPI da Covid no Senado em resposta ao relator Renan Calheiros.
Só quem pode modificar uma bula de um medicamento registrado é a agência reguladora daquele país, mas desde que solicitado pelo detentor do registro. Então vamos trocar isso em miúdos. O laboratório X. Laboratório X fabrica o remédio. Então o laboratório X descobre, através de estudos clínicos, que aquele remédio tem uma outra utilização. Isso representa benefício para a sociedade, obviamente, ganho de dinheiro para aquele laboratório. Então ele anexa um pesado dossiê de estudo clínico comprobatório de que aquela nova indicação é comprovada, dá entrada na agência reguladora do país e solicita alteração de bula por inclusão, por supressão, por ajuste. Então, quando houve uma proposta de uma pessoa física de fazer isso, isso me causou uma reação um pouco mais brusca. Eu disse, olha, isso não tem cabimento, isso não pode. E a reunião, inclusive, nem durou muito mais depois disso. Eu acho que
parabéns.
No depoimento, Barra Torres condenou aglomerações e defendeu o uso de máscaras e a vacinação como formas de combater a pandemia.
Eu tenho 57 anos e, embora médico, portanto, já poderia até pleitear a vacinação um pouquinho mais cedo, mas eu hoje sou um médico gestor. Eu não sou mais um médico de atender na emergência como fiz durante 20 anos. Então, assim que a minha faixa etária for contemplada, irei ao posto de saúde e tomarei a vacina que estiver lá aprovada pela Anvisa. Então, conclamo à população que acredite e confie nos produtos aprovados pela Anvisa, principalmente, nesse momento tão importante, as vacinas.
No indagado, né, pelo relator sobre as declarações do presidente Bolsonaro contra a China, o presidente da Anvisa admitiu atraso na chegada de insumos para as vacinas, mas não apontou a causa.
Eu não tenho informação do nexo causal. Temos visto esses problemas pontuais que têm acontecido de demora de entrega de IFA, tanto para a Coronavac, até mesmo da AstraZeneca, porque também recebe insumos vindos da China.
Barra Torres também explicou que o processo de análise da vacina russa Sputnik, que teve a importação rejeitada pela agência, ainda está sob análise. Ele falou que, em caso de aprovação pela agência reguladora, a população poderá confiar no imunizante.
A autorização de uso emergencial da vacina Sputnik V encontra-se, nesse momento, em análise na agência, através da submissão de documentos pela empresa União Química. Estamos num ponto em que essa análise encontra-se parada para que a União Química forneça as informações. Essa potencialidade é toda do desenvolvedor de apresentar respostas aos quesitos já por várias vezes apresentados a esses desenvolvedores. Então, logo eles apresentem, a análise será feita dentro do prazo legal, e o nosso posicionamento será firmado. Esse processo que fizemos de negativa da autorização excepcional de importação não deve somar a essa marca Sputnik V nenhum pensamento negativo. O que eu conclamo àqueles que nos assistem é que tão logo essa situação seja resolvida, que não se credite a essa marca, a esse nome, a dessa vacina, nenhuma característica ruim.
Eldorado Expresso.
Falando agora do orçamento secreto do governo federal revelado pelo Estadão. O montante repassado a parlamentares no esquema do tratoraço, assim também conhecido, é paralelo ao dinheiro reservado para as emendas individuais a que todos os congressistas têm direito. É que os governistas já estão aí criando uma narrativa. E quem traz os detalhes de Brasília é o Vinícius Valfré.
Pressionados pela opinião pública a explicarem a utilização de um orçamento secreto para obtenção de apoio no Congresso, governistas têm disseminado nas redes sociais uma versão falsa sobre o esquema revelado pelo Estadão. Segundo essa tese, o dinheiro viria das emendas impositivas a que todos os parlamentares têm acesso e teria sido distribuído de maneira igualitária aos congressistas, mas isso não é verdade. O governo de Jair Bolsonaro entregou a um grupo o direito de direcionar 3 bilhões de reais liberados em troca de apoio em uma iniciativa que desrespeitou exigências da legislação e compromissos de campanha e de mandato do presidente Bolsonaro. Trata-se, na verdade, de um dinheiro paralelo reservado para as emendas individuais a que todos os congressistas têm direito e que o Executivo tem a obrigação de pagar. No caso do orçamento secreto, as verbas são de outra natureza. Pelas regras, elas deveriam ser gastas pelo governo por meio da seleção de projetos com critérios técnicos e levando em consideração as condições socioeconômicas das localidades beneficiadas. Enquanto as emendas individuais e de bancadas são de pagamento obrigatório e com valores e regras fixos, o mesmo não se aplica às emendas de relator geral, que são a origem do esquema revelado pelo Estadão. Outro argumento usado por governistas é o de que senadores petistas foram contemplados, o que esvaziaria o fato de que a verba serviu a parlamentares aliados. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, usou as redes sociais para citar o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, como um dos contemplados. Contudo, a inclusão de petistas se deu em razão de um movimento de Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá. Após ver frustrada sua tentativa de ter a reeleição como presidente do Senado, ele buscou o apoio do PT para o seu candidato Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais.
E o presidente Bolsonaro se manifestou hoje pela primeira vez sobre o esquema montado pelo Congresso para conquistar apoio por meio de um orçamento secreto de 3 bilhões de reais. Bolsonaro insultou o Estadão por ter revelado o caso.
Inventaram que eu tenho um orçamento secreto agora. Eu tenho um reservatório de leite condensado ali, 3 milhões de latas. Mas você pode ver. Esse é sinal, que eles não têm o que falar. Como é que o orçamento foi aprovado, discutido, meses... Agora apareceu 3 bilhões. É só os canalhas do Estado de São Paulo para você ver isso.
Na conversa com os apoiadores, Bolsonaro se esquivou de assumir a responsabilidade pelo orçamento secreto e disse que, se a verba federal foi aplicada de forma irregular, a culpa é dos gestores locais.
Que vem bate na tecla de corrupção o tempo todo. Zero corrupção no meu governo, zero. E outra coisa, se alguém na ponta da linha, nós mandamos dinheiro para o Estado. Se alguém comprou algo superfaturado, eu não tenho essa responsabilidade.
A existência de um orçamento secreto de 3 bilhões de reais para parlamentares aliados do governo Jair Bolsonaro pode configurar corrupção com compra de votos em troca de apoio. A avaliação foi feita pelo deputado e líder da oposição na Câmara, Alessandro Molon, do PSB do Rio, ao comentar as revelações apresentadas em reportagens do Estadão. Em entrevista à Rádio Eldorado, ele disse que o trabalho jornalístico trouxe como provas os ofícios de parlamentares indicando a destinação dos recursos.
Isso é um escândalo completo, não há nenhum sentido nisso. Primeiro que o papel do parlamento não é ele executar o orçamento. Execução de orçamento depende do Poder Executivo. Agora, o Poder Executivo também não deve ter essa liberdade para distribuir recursos para quem quiser. Isso tem que estar clara e transparentemente previsto no orçamento aprovado. Então, é preciso reformular essa maneira do parlamento entender o orçamento e evitar que surjam brechas, seja para que o governo ou para que um parlamentar controlem o voto dos outros em função da distribuição de dinheiro. Isso é uma forma de corrupção.
O esquema revelado pelo Estadão inclui a destinação de parte dos recursos para a compra de tratores a preços superfaturados em até 259%. Houve ainda o uso de 1 bilhão e 600 milhões de reais em obras de asfaltamento em redutos eleitorais dos parlamentares, até mesmo em licitações apontadas como irregulares pelo Tribunal de Contas da União. Além disso, o governo Bolsonaro ampliou a área de atuação da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. O Estadão mostrou que a abrangência da Codevasf atingiu cidades localizadas a 1.500 quilômetros de distância do Rio São Francisco. O deputado Alessandro Molon prepara pedidos de investigação ao Ministério Público Federal e ao TCU e diz, sem revelar detalhes, que há um fato novo sendo apurado e que pode resultar em novas provas. Numa outra frente, o líder da oposição fala na instalação de uma CPI na Câmara, mas admite dificuldades por causa da implicação de parlamentares no caso.
O correto seria que o parlamento instalasse uma comissão parlamentar de inquérito. Isso é obrigação do Congresso Nacional. Nós vamos recolher assinaturas para esse fim, mesmo reconhecendo que se trata de uma iniciativa mais difícil do que se o objeto da CPI fosse outro, que só envolvesse eventualmente o governo. Né? O fato de haver o possível envolvimento de parlamentares nesse esquema, ele torna mais difícil a coleta de assinaturas e menos provável a instalação da CPI. Mas nós vamos tentar também essa via, porque é nossa obrigação e porque é o que é correto a se fazer.
É, mas o senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, que é aliado do presidente Jair Bolsonaro, já fez um requerimento para a instalação de uma CPI no Senado para investigar o orçamento secreto. Para ser instalada, uma CPI precisa de 27 assinaturas, o correspondente a um terço do Senado. Pela lei, cada deputado ou senador pode destinar R$8 milhões em emendas individuais no orçamento e outros R$8 milhões para a saúde. As reportagens do Estadão demonstraram um total de 101 ofícios de parlamentares ao Ministério do Desenvolvimento Regional, determinando o direcionamento de valores acima desse patamar. A lista completa dos parlamentares beneficiados pode ser encontrada no portal estadão.com.br.
Eldorado Expresso.
O Brasil começa um diálogo com a China para a produção de uma nova vacina contra a Covid. E os detalhes quem traz é a repórter do broadcast, Célia Frouf.
Boa tarde, Raíssen. Boa tarde, Carol. O governo de Jair Bolsonaro, que tanto criticou a vacina Coronavac por ser chinesa, agora negocia diretamente com o país asiático a entrega de outro imunizante. Dessa vez, é a CanSino Biologics. O avanço das negociações ocorreu na última sexta-feira em uma reunião virtual entre os ministros Marcelo Queiroga, da Saúde, Paulo Guedes, da Economia, e Carlos Alberto França, das Relações Exteriores, com o embaixador da China no Brasil, Yang Yang. A nossa reportagem já tinha obtido essa informação na própria noite de sexta-feira, mas agora o ministro Queiroga confirmou que realmente as tratativas estão ocorrendo. Representantes da Fiocruz e do Instituto Butantan também estavam no encontro. O ministro destacou a expertise dos chineses na área de vacinas e salientou que o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009 pode ser também um importante aliado na área de saúde. A CanSino Bio já recebeu aprovação para ser usada na própria China, no Paquistão, no Chile, na Hungria e no México.
São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Bahia decidiram interromper o uso da vacina Oxford-AstraZeneca em grávidas após recomendação da Anvisa. O órgão regulador emitiu uma nota na noite de segunda-feira sugerindo a suspensão da aplicação dessa vacina neste grupo. A orientação da agência é para que seja seguida a bula atual do medicamento da AstraZeneca, no qual não consta o uso em gestantes. A suspensão será mantida até que venha a nova orientação do Ministério da Saúde. Na capital paulista, não há doses das vacinas da Pfizer e da Coronavac. Os outros dois imunizantes usados no país para manter a vacinação, além desse da AstraZeneca. Também não há previsão de quando o grupo poderá ser vacinado.
No Rio de Janeiro, também suspensão da vacina contra a Covid em gestantes e puérperas. A gente vai até lá com o Márcio Douzan.
Olá, Carol. Olá, Raíssen. Olá a todos. A cidade do Rio de Janeiro suspendeu provisoriamente a vacinação para gestantes e mulheres que recém deram à luz após a Anvisa, né, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, recomendar a suspensão da vacinação nesse grupo de pessoas com o imunizante da Oxford-AstraZeneca. Mas vale ressaltar que aqui no Rio, por decisão da Secretaria Municipal de Saúde, foi suspenso provisoriamente a vacinação de gestantes e mulheres que recém deram à luz para todos os três tipos de imunizantes que estão sendo aplicados. Além da Oxford AstraZeneca, tem também a Coronavac e a vacina da Pfizer. A suspensão foi recomendada pela Anvisa após um caso de resultado adverso registrado no Rio de Janeiro, em que uma gestante possivelmente, que faleceu possivelmente, tenha sido em razão de um efeito colateral dessa vacina da AstraZeneca. Mas vale ressaltar que o caso ainda está em investigação, então não se pode fazer uma associação direta de que essa gestante que veio a falecer foi em consequência de uma reação à vacina, mas enquanto não é feita uma investigação mais aprofundada, a Secretaria Municipal de Saúde resolveu suspender, então, provisoriamente a vacinação. Por hora era isso, e abraço a todos.
Você ouve Eldorado Expresso.
Seguimos com as principais notícias desta terça-feira. A crise em Jerusalém escalou mais um pouco depois que o Hamas disparou foguetes contra Israel, que respondeu com bombardeios em Gaza. Segundo autoridades sanitárias, 20 pessoas morreram, incluindo 9 crianças e um comandante do Hamas, no ataque mais letal de Israel contra o território palestino em 3 anos. 65 pessoas ficaram feridas. O enfrentamento se dá em meio a um levante civil palestino em Jerusalém, na maior onda de protestos na cidade desde a segunda intifada, que ocorreu entre 2002 e 2005, com mais de 500 palestinos feridos desde sexta-feira. Para o professor de Relações Internacionais da ESPM, Gunter Hudzit, são vários os ingredientes que engrossam o caldo de motivos que suscitam novos conflitos. Um deles é o desalento dos palestinos.
Vem de muito tempo, vem de um processo de negociação para a criação do Estado palestino que está parado já aí há praticamente quase 2 décadas, não avança, mas principalmente um desalento por parte dos palestinos nos últimos praticamente 2 anos, quando o ex-presidente Donald Trump negociou esse acordo sem consultar os palestinos. O que levou a essa violência nos últimos dias, então a gente tem essa tensão de um grande pano de fundo, foi a possibilidade efetiva por uma corte de justiça local autorizar a remoção de famílias que moram há décadas em Jerusalém Oriental e que, para o seu lugar, irem colonos israelenses. Essa batalha jurídica ocorre já há muitos anos, e aí, com isso e todo esse ressentimento, começaram os protestos, aí entra nessa espiral de violência.
Eldorado Expresso.
Dirigentes da Portuguesa explicam em vídeo o processo de pagamento das suas dívidas trabalhistas. Quem traz para a gente os pormenores é o Robson Morelli.
Olá, amigos! Hoje eu quero falar da Portuguesa de Desportos. Isso mesmo, da Luzinha aqui de São Paulo, que está tentando voltar ao cenário principal. Como? Se livrando do seu passivo trabalhista. A Luza, os dirigentes da Portuguesa, fazem um trabalho junto ao Ministério do Trabalho para quitar todas as suas pendências com trabalhadores, com ex-trabalhadores, com ex-atletas, para que isso possa gerar um pouco mais de transparência dentro do clube, atrair investidores, fortalecer o time de futebol e aí sim voltar a ser grande como era no cenário paulista e até no cenário nacional. A Lusa foi vice-campeã brasileira também, perdeu a decisão para o Grêmio, lembra disso? Isso, a Portuguesa tinha um time bem legal naquela época. E ela faz essa ação para se livrar do seu passivo trabalhista, vai pagando mensalmente, vai negociar com todos os credores que tem, e ela destina R$ 250 mil por mês somente para isso. Até julho ela tem garantido já esse dinheiro para conseguir pagar todas as suas despesas. Vai pagando de pouquinho em pouquinho, mas vai pagando. Ela soltou um vídeo em que os dirigentes, os que estão à frente deste trabalho, eles até fazem um chamamento para os credores, para, em vez de acionar a Portuguesa na justiça, para sentar com os dirigentes e ver qual que é a melhor forma de o clube pagar o que deve para esses profissionais, para esses colaboradores que já não estão mais no Canindé. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu!
Valeu também pela sua companhia. A gente volta amanhã. Valeu, Raíssa.
Valeu, Carol. Obrigado pela companhia. Lembrando, nosso ouvinte, atualização da CPI da Covid e outros assuntos no portal do Estadão. Uma boa terça.
Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.